Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. É sempre motivo de muita alegria estarmos reunidos para estudarmos a obra espírita. Hoje, exatamente 19 de novembro de 2021, nós estamos no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 16. Hoje nós iremos iniciar o item 189, variedades especiais para os efeitos físicos. Lembra que nós estamos no capítulo intitulado Médiuns Especiais. E assim rogamos o amparo da espiritualidade amiga, a intuição necessária, e pedimos a ti, amado mestre, a tua permissão para esse estudo que nós realizamos em teu nome. Graça te damos, amado mestre, e te pedimos o amparo sempre, que assim seja. Bora lá? 189, variedades especiais para os efeitos físicos. Médiuns tipitólogos, quem são? Aqueles sob cuja influência se produzem os ruídos e as pancadas. Variedade muito comum, com ou sem intervenção da vontade. Então ele diz que o médium tipitólogo é aquele que produz ruídos e pancadas. Então, lembra lá do início do trabalho mediúnico? Qual era o resultado? Isso é o quê? Pancadas. Ou ruídos, né? Barulhos. Então, isso era necessário um médium tipitólogo. Dentro do quê? Variedades especiais para os efeitos físicos. Então, isso está dentro do fenômeno do efeito físico. Outro ponto que ele diz, com ou sem intervenção da vontade, porque nós sabemos, se a Carla for um médium tipitólogo, dentro dessa variedade do efeito físico, ela pode estar de repente na sala ao lado, e aqui dentro dessa sala, ela está lá fazendo um serviço, e aqui dentro dessa sala começa o barulho. Ela nem sabe, mas o fluido que os espíritos estão utilizando é o da Carla, porque ela tem essa faculdade, daí o médium tipitólogo, ela tem a faculdade de doar em abundância esse fluido. A revelia dela, os espíritos não podem chegar, oi dona Carla, a senhora me dá licença de usar um pouco do seu fluido? Não existe isso. Acontece a revelia, muitas vezes o médium nem sabe. No início do trabalho das reuniões da sociedade espírita, na verdade, antes da sociedade espírita, quando começaram, eles não tinham ideia de que, em verdade, era alguém do grupo que estava doando. Mas o que eles faziam? Eles davam as mãos, achando que isso era fazer a diferença. Depois eles fizeram o teste, aí davam um dedinho. Depois eles colocavam uma mão para cima, uma mão. Depois eles intercalavam entre homens e mulheres. Então eles foram fazendo vários testes, até eles perceberem que quando determinada pessoa faltava, o fenômeno não ocorria. Então foi construindo realmente essa codificação. Então foi construindo todo esse trabalho. Daí o termo ciência, porque foi pautado em pesquisas e observações. Então hoje já se sabe que para se movimentar objeto, para pancadas e ruídos, existe um médium de efeito físico, existe um tipitólogo. E nós temos que descobrir quem é. Às vezes não está dentro do ambiente, às vezes está na proximidade. Agora, nós já aprendemos em um livro dos médiuns que, para que o fenômeno de efeito físico ocorra, é indispensável que haja a permissão de Deus. Então, tem que ter um espírito com a sua vontade, temos que ter um médium de efeito físico, tipitólogo aqui no caso, e a permissão de Deus, senão o fenômeno não vai ocorrer.
Mas isso para mim é tão redundante, porque tudo é só com a permissão.
Tudo, exatamente, tudo é com a permissão de Deus. Por que que a titia gosta de falar isso? Se está acontecendo efeitos físicos dentro da minha casa, qual é a primeira coisa que eu tenho que pensar? Se está acontecendo é com a permissão de Deus. A gente esquece disso no dia a dia. Então, se é com a permissão de Deus, tem um propósito divino. tem um propósito divino. A primeira coisa subentende é, olha, existe mundo espiritual. Então, o propósito é sempre correção e não punição. Por exemplo, foi interessante o que a nossa Carlinha falou, mas tia, tudo que acontece é uma redundância, porque tudo que acontece é com a permissão de Deus, é óbvio. Mas quando desencarna um filho nosso, a gente não para para pensar. Quando alguém pega Covid e vai a óbito, a gente também não para para pensar. A gente acha que o álcool vai administrar tudo, que o pano na cara vai administrar tudo. Não, tudo é com a permissão de Deus. Isso a gente tem que lembrar. Daí ele ser o Todo-Poderoso. Tudo que acontece é com a permissão de Deus.
Tudo tem um propósito.
Até o mal. Porque ele muitas vezes se utiliza do mal para corrigir os filhos, que é o sofrimento. Porque muitas das vezes, porque o mal de alguém ocasiona sofrimento ao outro, e esse sofrimento é um processo de provas e expiações. Ficou claro então? Né? Entendemos aí o tipitólogo? Médios motores, os que produzem o movimento dos corpos inertes. E ele coloca, é muito comuns naquela época então, que era necessário chamar atenção. Então ele chama, então aqui ele já diz, olha, tem médios que só consegue ruído e pancada. E tem médios que consegue o movimento dos objetos. Daí ele colocou, chamou o nome de médios motores, os que produzem o movimento dos corpos. E ele diz que isso era muito comum. Médios de translações e de suspensões. Vamos entender. Os que produzem a translação aérea e a suspensão dos corpos inertes no espaço. Então, o médium motor, ele produz apenas o movimento. Vou pegar aqui a minha garrafa. Ela sai do ponto A e vai para o ponto B, arrastando em cima de uma mesa, vamos supor. Eu estou aqui com uma garrafa na minha mão e estou segurando essa garrafa. Mas vamos ver, nesse processo do motor, ela apenas, vamos dizer, ela escorrega sobre a mesa. Ela muda de lugar, mas ela tem uma base para isso. Ela tem um apoio para isso, para fazer esse movimento de, como ele chama, de o que produz o movimento dos corpos inertes. Nesse médio de translação, esse objeto, ele sai da posição que ele está sobre a mesa, ele flutua e aqui ele vai ser modificado a posição dele, ele vai para um outro canto suspenso, já é um outro tipo de médio. Então, eu pergunto para você, o tipo de fluido que eu utilizo para mexer um objeto sobre uma mesa, do ponto A para o ponto B, e o fluido que eu utilizo para suspender essa garrafa e movimentá-la no ar para um outro ponto, o exemplo número 1 e o exemplo número 2, qual utiliza maior fluido? O que suspende. Então você vê aí que é um médium que tem uma capacidade de doar mais fluido ainda, para poder fazer com que esse móvel, esse objeto, aqui eu tenho uma garrafa, consiga ficar suspenso no ar e ainda assim fazer o movimento. As mesas girantes, haviam situações que elas realmente, elas flutuavam, iam até o teto da casa, lembra que o pé direito era altíssimo naquela época, e até o teto da casa, rodava, e para ficar bem claro que eles não estavam ali vivendo uma ilusão de ótica, o que que a mesa fazia, o que que os espíritos faziam? Soltavam, a mesa se patifava no chão, para deixar bem claro que não era uma ilusão. Então, por isso é que ele foi aqui catalogando. Médios motores, os que produzem o movimento dos corpos. E o de translações e de suspensões. Os que produzem a translação aérea e a suspensão dos corpos inertes no espaço. Sem ponto de apoio. No primeiro, que é o motor, a garrafa aqui tinha um ponto de apoio. Qual era? A mesa. No da translações e de suspensões, não tem ponto de apoio. Então fica ali realmente flutuando. Os que produzem a translação aérea, então, sem ponto de apoio. Entre eles, há os que podem elevar-se a si mesmo. Tem médios que conseguem elevar o próprio corpo. Mais ou menos raros, conforme a amplitude do fenômeno. Raríssimos. No último caso, e seguinte, aí ele pediu para ver o item 75 e seguintes o item 80. Raríssimo o quê? Qual é o segundo caso? Aquele que consegue levantar o próprio corpo, tá? Isso também estaria dentro do médio de translações. Quando eu fui ao Rio de Janeiro e fui conhecer o trabalho na época de Peixotinho, ele já desencarnado, óbvio, mas o trabalho que ele realizou lá em Macaé, eu conheci uma senhora que trabalhou na reunião com ele, ela já com seus 90 anos, super lúcida. E ela fui até a casa dela para ouvir as histórias, né? E ela conta que os espíritos solicitavam que sempre deixasse jardim, plantas, flores ali no centro espírita. E ela contava que às vezes eles estavam ali dando, os espíritos se comunicando, de olhos fechados, ela sentia que caía pétalas sobre a mão, que as mãos ficavam sobre a mesa. E quando finalizava a reunião, que eles iam abrir os olhos, estava cheio de pétalas sobre a mesa, mas eram pétalas do jardim. Então isso é um fenômeno quê? De transporte, que ele chama de translações. Ele pegava, os espíritos pegavam de lá, e o médium era o Peixotinho, o médium de efeito físico, né? Ela conta que às vezes eles deixavam papel e caneta. Aí ela disse que você só ouvia aquele barulho da caneta, do lápis no papel. E não era o Peixotinho, era só a caneta, entre aspas, né? Ali o lápis. E aquele movimento muito rápido. Eram os espíritos atuando sobre a caneta e escrevendo direto. Coisa mais linda isso, né? Muito bonito o trabalho, porque Peixotinho era o médium de efeitos físicos. Aconteceu comigo, ainda bem só uma vez, e aí logo no início lá do trabalho, aí há uns 20 e poucos anos atrás, quase 30, eu adquiri a prática da meditação. Então logo no início eu passei algumas dificuldades. Então eu colocava ali o CD, aí ficava ali. Às vezes o CD, ele adiantava, fazia... Sabe aquele movimento do CD? Aí tu para, respira, eu digo, eu vou continuar. E continuava na meditação. A última vez, o meu lençol, ele se levantou assim. Pensa, o lençol se levantou. E eu meditando. E olha, eu resisti. Eu não parei. Eu senti que o lençol foi. E eu não saí correndo, não pulei, não fiz nada. Fiquei lá, quieta. Eu digo, bem, ladrão não é, porque ele não ia fazer isso. Ela tava dizendo, assalto! Né? E eu ali, de olhos fechados. Aí ele soltou. Soltaram o lençol. E eu continuei a minha meditação. Aí desistiram, né? Mas para você ver que quando você entra no processo do exercício da meditação, você recebe realmente muitas influências, muita interferência para que você não dê continuidade. O meu chegou a esse extremo. Ah, foi só uma vez, graças a Deus. Aí parou. Então, com certeza eu não sou médium de efeito físico, ou alguém em casa, ou alguém na redondeza. Médium de efeitos musicais. Por isso é que ele colocou o nome médiums especiais, tá? Isso tudo aqui está dentro do... Variedades especiais para os efeitos físicos, que é um movimento físico. Vamos lá, efeitos musicais. Os que provocam a execução de composições musicais sem qualquer contato com o instrumento. Muito raros. Então, de repente, a gente está aqui, nós começamos a ouvir uma melodia, uma música. Mas não é só uma pessoa, todos nós começamos a ouvir. E não tem absolutamente nenhum instrumento dentro da sala. Isso ele vai chamar de médio de efeitos o quê? Musical. Que é aquilo que a gente pode dizer assim, é como se fosse uma voz direta. Está dentro do efeito físico. Muitas passagens no Antigo Testamento e no Novo Testamento, nós vamos ver a voz direta. Aquilo, tudo eles autodenominavam, né? Eles denominavam tudo aquilo como se fosse Deus falando. Mas a gente sabe que são espíritos nobres e o próprio Cristo, na condição do administrador do planeta. Então a gente se depara com um decálogo. Os 10 mandamentos foram escritos aonde? Na pedra. Aquilo ali foi uma pneumatografia, ou seja, escrita direta. Quem era o médium de efeito físico? Moisés. Por isso é que o Kardec dizia que Jesus falou, eu sou a porta. E Kardec nos ensinou, e o Espiritismo é a chave para abrir essa porta, para que a gente possa realmente entender. Médios de aparições, os que podem provocar aparições fluídicas ou tangíveis, visíveis para os assistentes, excepcionais. Esses são médios o quê? Excepcionais, que a gente chama hoje de médios de materializações, mas o professor Kardec chamou de médios de aparições. São aqueles que têm a capacidade de doar o fluido, que hoje se chama o ectoplasma, e o espírito consegue pegar esse ectoplasma e ele vai dando a forma ao próprio corpo. Ele se materializa com o plasma do médium, o ectoplasma. É por isso que o médium, às vezes, chega a perder de 4 a 5 quilos depois de uma manifestação dessa, depois desse fenômeno. Se você tem curiosidade, você consegue acessar no YouTube, no poderoso Google, materializações. E você vai ver milhares de fotos de materializações. Desde a época de Kardec até o Francisco Cândido Xavier. Tivemos outros aqui no Brasil, mas realmente muito raro, tá? Processos de materialização. E o professor Allan Kardec colocou que não é raro, é excepcional. Então raríssimo, né? Tá? Então vamos chamar aí de médios de aparições. Ele pode ser visível a todos os assistentes e até mesmo tocado, tangível mesmo. Alguma dúvida até agora? Médios de transporte. Os que podem servir de auxiliares aos espíritos para o transporte de objetos materiais. Variedade de médios motores e de translações. E ele diz também que é o quê? Excepcionais. Tá bom? Médios de transporte. Até que as pessoas até brincam, né? Vou dar carona para fulano, serei médio de transporte, né? Eu digo, tá chamando a pessoa de objeto, será? Médios noturnos. Os que só obtêm certos efeitos físicos na obscuridade. Eis a resposta de um espírito à pergunta que fizemos sobre a possibilidade de se considerarem esses médios como constituindo uma variedade. Vamos ver a resposta e quem responde nada mais, nada menos que Erasto.
Certamente se pode fazer disto uma especialidade, mas esse fenômeno depende mais das condições ambientes do que da natureza do médium ou dos espíritos. Devo acrescentar que alguns escapam a essa influência do meio e que a maioria dos médiuns noturnos poderiam chegar, pelo exercício, a agir tão bem no claro quanto na obscuridade. Esta variedade de médiuns é pouco numerosa e, cumpre dizer claramente, é graças a essa condição que oferece plena liberdade ao emprego dos truques da ventriloquia e dos tubos acústicos, que os charlatães têm abusado bastante da credulidade, fazendo-se passar por médiuns a fim de ganharem dinheiro. Mas que importa? Os mágicos de gabinete, como os da praça pública, serão cruelmente desmascarados, e os espíritos lhe provarão que agem mal, intrometendo-se na obra deles. Repito, alguns charlatães receberão, de modo bastante rude, o castigo que os fará detestar o ofício de falsos médiuns. Aliás, isso é uma questão de tempo.
Gente, só pra gente lembrar, a ventriloquia era a arte de projetar a voz sem que se abrir a boca. Lembra? Aqui nós tínhamos o nosso peteleco aqui no Amazonas, né? Era um artista que ele fazia isso realmente. E o tubo é um dispositivo baseado em dois cones conectados por um tubo de ar por meio do qual a fala pode ser transmitida a uma longa distância. Então diz assim, esses médios noturnos, o que o Erasto diz? Acaba realmente dando margem realmente às criaturas que realmente eram mistificadores, mentirosos, que criavam algo que realmente não existia. Ele diz, certamente se pode fazer disso uma especialidade, mas esse fenômeno depende mais das condições ambientes do que da natureza do médio ou dos espíritos, tá bom? Vamos mais uma? Médios pneumatógrafos. Essa resposta quem deu foi Erasto, tá, gente? Que a nossa irmã Carla acabou de ler. Os que obtêm a escrita direta, fenômeno muito raro e, sobretudo, muito fácil de ser imitado pelos trapaceiros. Porque na escrita direta, o que se fazia? O professor Allan Kardec, por exemplo, ele pegava uma folha de papel, dobrava essa folha e às vezes colocava sobre objetos extremamente pesados. Aí quando ele puxava a folha, estava ali uma escrita. E nós temos no Antigo Testamento o recebimento do Decálogo, dos 10 mandamentos. Aquilo ali também foi uma escrita direta, como diz o Chico, uma psicografia dos Espíritos através do médium Moisés. Decálogo foi escrita direta. Quem era o médium? O próprio Moisés, tá? Então isso nós vamos chamar de pneumatógrafos, tá?
Médium de efeito físico, esse Moisés.
Moisés era maior médium de efeito físico, médium mesmo. E aí nós temos uma observação. Os espíritos insistiram contra a nossa opinião em incluir a escrita direta entre os fenômenos de ordem física. Olha, os espíritos insistiram contra a nossa opinião em incluir a escrita direta entre os fenômenos de ordem física pela razão, disseram eles, de que, aspas, os efeitos inteligentes são aqueles para cuja produção o espírito se serve dos materiais existentes no cérebro do médium, o que não é o caso da escrita direta. A ação do médium é aqui toda material, ao passo que no médium escrevente, ainda que completamente mecânico, o cérebro desempenha sempre um papel ativo. Olha como os espíritos coordenavam ali todo o trabalho do professor. Olha, no trabalho da psicografia, na médium da psicografia, é utilizado o que tem dentro da máquina cerebral do médium. Aqui na escrita direta não tem absolutamente nada, só utiliza realmente o fluido, mas nada da máquina cerebral do médium. Então, quando a gente pega ali os 10 mandamentos, doação de fluido de Moisés, mas nada da máquina cerebral de Moisés. Médiuns curadores. Vamos mais um. Os que têm o poder de curar ou de aliviar o doente, tão só pela imposição das mãos ou pela prece. Por que aliviar? Porque tem muitas enfermidades que são um processo expiatório. Então, a cura para essa pessoa era a pior coisa que poderia acontecer para esse espírito. Ela precisa passar por essa enfermidade. Mas o médium curador, ele poderá aliviar a dor daquela criatura. E não só a dor física, mas como a dor emocional que uma enfermidade acaba construindo. Aí está entre aspas, ou seja, era a orientação dos espíritos. Essa faculdade não é essencialmente mediúnica. Presta atenção, gente. Todos os verdadeiros crentes a possuem, seja médiuns ou não. Na maioria das vezes, é apenas uma exaltação do poder magnético, fortalecido, se necessário, pelo concurso de espíritos bons. A gente vai ver isso muito na obra Paulo Estevão. O próprio Estevão era médium curador? Não, se tornou através da sua vontade de auxiliar o próximo. O apóstolo Paulo era médium curador? Não, através do seu trabalho, da sua vontade de ajudar, ele começou a realizar curas. Vai ler a obra Paulo Estevão, você ainda não leu? Está no canal. Essa é uma obra que é uma vergonha o espírita não ter estudado a obra Paulo Estevão. É a base ali para que a gente possa compreender o cristianismo primitivo. Então você vai ver N vezes o apóstolo Paulo fazendo curas. Então é aquilo que ele diz. Na maioria das vezes é apenas uma exaltação do poder magnético, fortalecido, se necessário, pelo concurso de espíritos bons. Então, porque quando você fala médium, você nasce com aquilo. E ele diz que a mediunidade de cura é algo que você pode vir a desenvolver. E aí ele pede para a gente dar uma olhadinha no item 175. Médiuns excitadores. Os que têm o poder de desenvolver nos outros, por influência própria, a faculdade de escrever. E aí tem uma nota aí. É mais um efeito magnético do que um caso de mediunidade propriamente dita, já que nada prova a intervenção de um espírito. Seja como for, pertence à categoria dos efeitos físicos. Aí ele pede para ver o capítulo da formação dos médiuns. Porque o que é que acontece? Vamos dizer que eu seja médium potencial e a Carla não seja. Mas eu posso colocar minha mão sobre a da Carla e é o meu magnetismo pode proporcionar que a mão da Carla comece a escrever. Por isso que ele pediu para que desse uma olhadinha. Por isso que ele colocou como efeito físico. O médium não pode mexer um objeto? Por que que ele não pode também mexer a mão de um outro? Ok? Foi fácil, gente? Foi muito complicado?
Isso eu nem conhecia.
Nós sempre temos que estar sempre manuseando as obras básicas. Então agradecemos a Deus nosso Pai, a espiritualidade amiga, a Jesus o amor de nossa vida e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. O trabalho do Cristo, ele é sempre coletivo, ele não é individual, não está centralizado sobre a cabeça de um. Somos o EOS, esse grupo que Jesus foi construindo ao longo dos anos, e estamos nós aqui estudando e tendo a alegria de poder